MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social. A propósito da data, o MP no Rádio trata nesta edição desse tema tão importante. Afinal, o que é justiça social, por que esse assunto é tão importante e o que faz o Ministério Público na promoção da justiça social? O nosso convidado para falar sobre o tema é o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Olímpio, começando pela definição básica, o que é justiça social?
Então, eu começaria dizendo que não há um conceito unívoco, ou seja, que você possa definir exatamente o que seja justiça social. O que eu posso dizer é que, a partir do século XIX, todos os tratados e convenções internacionais fazem menção à justiça social na perspectiva de igualdade e de solidariedade. Se nós fôssemos buscar um conceito para a justiça social, nós obrigatoriamente incluiríamos essa proposta de que todos possam exercitar os direitos que são elementares à pessoa humana. Se de um lado o Estado tem o dever de implementar políticas públicas para garantir a igualdade, por outro lado, a sociedade tem o dever, digo eu também, de nutrir sentimentos de solidariedade com aqueles que se encontram à margem dos benefícios produzidos pela sociedade, esses milhões de pessoas que no mundo todo e no Brasil ainda não alcançaram aquelas promessas de cidadania que estão contempladas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto Internacional Político, Social e Econômico, enfim, nesses documentos todos, inclusive, especialmente no Brasil, na nossa Constituição de 1988, que não por acaso foi denominada de Constituição Cidadã.
Doutor, e já que está em tantos documentos e até na nossa Constituição, por que ainda é tão difícil efetivar a justiça social? No Brasil, especificamente, quais são os principais obstáculos para o alcance da justiça social?
Eu diria que o principal é o Estado não cumprir com o seu dever institucional e indelegável da garantia do exercício desses direitos que são fundamentais, como saúde, educação, habitação, enfim, conjunto de direitos que correspondem àquilo que também está nos documentos internacionais e também no ordenamento jurídico brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana se perfaz com essa possibilidade de exercitar esses direitos que são elementares e também, obviamente, de não sofrer nenhum tipo de perseguição, de discriminação.
Doutor, o senhor falou aí do papel do Estado. Afinal, a quem cabe promover a justiça social? É só um dever do poder público? Trata-se também de uma questão cultural, estrutural, além de política e legal?
Eu diria que, fundamentalmente, é um dever do Estado. O Estado tem um dever institucional e indelegável de assegurar direitos, de garantir acesso das pessoas aos bens produzidos pela sociedade e, portanto, colocá-los em situação de igualdade. De igualdade, inclusive, de oportunidade para ascensão social, para participação comunitária, enfim, aquilo que vai se constituir na vida de um cidadão dentro de um contexto social.
E por que essa dificuldade tão grande para atingir esse objetivo? Se está na lei, se é dever do poder público, é questão de vontade política, de falta de recursos, é um problema estrutural?
É um problema de má utilização do recurso. A gente está vendo agora mesmo, nesse momento, na realidade brasileira, uma disputa acerca do orçamento público. O Brasil, de um lado, tem uma dívida pública que corrói, que abocanha 42% do orçamento da União. 42% do orçamento que poderia estar sendo destinado à implementação de políticas públicas é utilizado para o pagamento dessa dívida que a Constituição de 1988 estabeleceu expressamente a necessidade da realização da auditoria dessa dívida. para saber, afinal de contas, a quem nós estamos pagando, quanto estamos pagando. Já se tem o conhecimento de que há um chamado anatocismo, que o Supremo Tribunal Federal já disse que é ilegal, que é a cobrança de juros sobre juros. Eu dou um exemplo maior de por que é que nós não temos recursos para implementação de habitação, de saúde adequada, de educação para todos, de qualidade, enfim. Um dos pontos é esse, que é intocável o pagamento dessa dívida que se sabe ilegítima e maior parte dela ilegal e que deveria ser auditado conforme o comando constitucional, e não se faz isso. A outra, no outro aspecto, é este poder, especialmente poder executivo, pressionado muitas vezes pelo legislativo, que aceita abrir mão de recursos, as chamadas desonerações fiscais. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, é cerca de 320 bilhões de desoneração fiscal. Aí você não consegue fazer reforma agrária, porque não tem recurso para aquisição de área, para entregar aos trabalhadores sem terra. Daí você não tem saúde de qualidade. Daí as pessoas estão em filas de Coabs ou de Coapar, dessas companhias de habitação, e nunca chega a vez delas, porque não tem recurso para habitação popular. E daí as pessoas fazem ocupação de áreas, daí temos a população em situação de rua. Então é um contexto de descumprimento por parte do Estado da utilização adequada dos recursos disponíveis, do seu orçamento. Eu tenho dito que lugar de direitos humanos é nos orçamentos públicos, que é necessário fazer o acompanhamento das leis orçamentárias, desde os planos plurianuais, as leis e diretrizes orçamentárias, até o orçamento propriamente dito e sua execução, para que lá se canalizem os recursos necessários para a garantia desses direitos que estão prometidos no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente na Constituição. Mas, ao invés disso, o que nós assistimos? Nós assistimos ao orçamento secreto, assistimos a esse absurdo que é das emendas parlamentares, porque o recurso é para ser utilizado na implementação de uma política que foi estabelecida, que foi deliberada pelas várias áreas para o Estado cumprir com a sua função. Daí você pega o recurso e entrega na mão de um parlamentar. Nós vimos aí vários casos onde foi comprado, sei lá, parece que dentadura em quantidade maior do que o número da própria população do município. E essa utilização do recurso, infelizmente, em muitos casos, até para que o próprio parlamentar fique com parte daquilo que ele acaba destinando através das emendas, que é algo que não passa pelo crivo político da necessidade daquilo que já se estabeleceu enquanto política pública nas várias áreas, da saúde, da educação, da habitação, etc.
Doutor Olímpio, o senhor poderia indicar quais são os principais indícios de ausência de justiça social no Brasil?
Olha, eu indicaria desde logo a tragédia brasileira da existência de cerca de 33 milhões de pessoas passando fome e de 125 milhões de pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar. Quem está em situação de insegurança alimentar ou está passando fome não tem condições sequer de exercitar os outros direitos da educação, da saúde, enfim. Há que se acudir essa população brasileira que experimenta indignidade humana e que corresponde ao desrespeito a todas as propostas da Constituição brasileira, especialmente aquela de ver instalada uma sociedade livre, justa e solidária. E nesse contexto de vulnerabilidade, eu destacaria, volto a destacar, a questão da infância e da juventude. Quantos desses que passam fome, desses que estão em situação de insegurança alimentar, são crianças e adolescentes? Qual é o futuro que se projeta para uma criança que pode estar apresentando, na sequência, lesões cerebrais irreversíveis decorrentes da subnutrição? Que tipo de projeto de vida pode se estabelecer para uma criança e adolescente que estão passando fome, que estão fora da escola, que estão sem capacidade de iniciação profissional, enfim? É reafirmar aquilo que também está na nossa Constituição, de que a infância e a juventude deve ter prioridade absoluta. e que prioridade absoluta significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas e significa destinação privilegiada de recursos. Hoje nós temos já decisões dos tribunais superiores no sentido de que o administrador, a partir da deliberação feita pelos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, que existem em todos os municípios, em todos os estados e um conselho nacional, a partir da deliberação desses conselhos, o administrador está vinculado àquela política que foi deliberada e deve destinar os recursos necessários para a sua implementação. E que o administrador não pode implementar uma política não preferencial se houver algo ainda, se houver programas e ações da área da infância e da juventude que não foram implementados.
Então, entre os temas relacionados à justiça social que precisam de atenção mais urgente no país, o senhor coloca prioritariamente a questão da fome e da insegurança alimentar, com foco especial na infância.
Da infância e juventude. E o Estado intervindo para a superação da desigualdade social, intervindo a favor dessa população afastada dos direitos alimentares, e não intervir, como sempre intervém, a favor dos detentores do poder político e econômico. Até ultimamente parei de fazer essa pesquisa, mas eu sempre verificava, o Banco Mundial faz o levantamento dos países com maior desigualdade social do mundo. E o Brasil está sempre lá. O Brasil está junto com o Nepal, com o Quênia, com a Serra Leoa, nessa perspectiva da desigualdade social, que significa exatamente o quê? Que as riquezas produzidas por todos não são distribuídas entre todos e que permanecem concentradas nas mãos de grupos minoritários que se beneficiam dessa estrutura social injusta estabelecida. E que o Estado não intervém. Nós estamos há quanto tempo falando da taxação de grandes fortunas? Quanto tempo nós estamos falando da desapropriação dos grandes vazios urbanos para usar para habitação? Quanto tempo nós estamos falando da reforma agrária para que se possa ter trabalhadores rurais plantando, inclusive, comida verdadeira, orgânica? E as coisas não acontecem. Ao mesmo tempo que não há recursos para essas políticas, a gente assiste aí às desonerações fiscais a todo momento, né? Sem a verificação se a desoneração produzida nesses 320 e tantos bilhões traz algum resultado. Porque quando você desonera, você faz isso com a perspectiva de que a desoneração possa trazer benefícios para a sociedade. E o que já se tem levantado aí é que há muita desoneração fiscal que não produz resultado positivo algum para a sociedade. Esse recurso da desoneração podia estar sendo utilizado para políticas públicas, para temas que interessam, para se atingir essas propostas, esse projeto de sociedade contidos na nossa Constituição Cidadã.
Doutor, como é que o Ministério Público atua na promoção da justiça social? Qual que é o papel do Ministério Público nessa questão?
O Ministério Público tem dever de ofício de atuar nesse tema. Não é por opção voluntária, pessoal. Ele obrigatoriamente, mesmo sem provocação de quem quer que seja, verificando essas situações de vulnerabilidade social, de desigualdade, ele tem o dever de ingressar com medidas administrativas ou judiciais para a garantia desses direitos que eu disse estão previstos no nosso ordenamento jurídico. Mais que isso. O legislador constituinte, ao mesmo tempo em que estabeleceu ser um Ministério Público, uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, dos direitos sociais individuais indisponíveis e também a defesa do regime democrático, em razão desse contexto, o legislador constituinte vai também estabelecer, está lá na nossa Constituição, como atribuição institucional do Ministério Público, o dever de zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia. Então, a fiscalização do cumprimento por parte do Estado do seu dever institucional e indelegável de garantia de direitos e de promoção social de todos está lá como atribuição do Ministério Público brasileiro, enfim, todos os promotores de justiça em todas as comarcas do Brasil deve ser acionado diante desses casos concretos. O promotor de justiça tem que intervir, tem que assumir a responsabilidade, não só profissional, mas a responsabilidade política, social, ética, de dar resposta às situações concretas de desigualdade, às situações concretas de pessoas que, como eu disse, se encontram afastadas da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania.
Doutor Olímpio, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.